Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horta.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor fará. Salmo 37, verso 5. Hoje queremos nos preocupar com os doentes do hospital evangélico que são evangelizados de forma intensiva com a literatura Ecos da Liberdade, onde já entregamos 68.100 exemplares dos livretos Ecos da Liberdade.
O Senhor me llenou de gozo, puso paz em meu coração. O Senhor me llenou de gozo, puso paz em meu coração. Puso paz em meu coração, puso paz em meu coração. Me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos en coro en nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro en nuestro Padre Celestial.
Nos encontramos nesse instante no Hospital Evangélico de Curitiba, entidade que representou muito para Ecos da Liberdade nos últimos meses, desde que instalamos nosso Estúdio 2 na capital e encontramos uma parceria inacreditável entre o Hospital Evangélico e Ecos da Liberdade, a evangelização por literatura, que nós gostamos que seja entregue realmente de forma cirúrgica. E aqui no hospital, eu descobri que isso está sendo feito de forma cirúrgica e de coração e alma. Estou com o pastor Erickson, aqui no Hospital Evangélico, na capelania, e eu quero perguntar ao pastor Erickson, o que o senhor tem a me dizer o que representa ter uma boa literatura para entregar para as pessoas? Porque não podemos sempre logo trazer um sermão longo de evangelização quando ele está morrendo ou está precisando de tratamento de saúde?
A nossa realidade aqui é uma realidade de muita necessidade. As pessoas, quando vêm para o hospital, a situação delas é de extrema pobreza, tanto física, espiritual e emocional. É como os gregos diziam antes, mente sã, corpore sã, né? Ou seja, uma mente sã tem que ter um corpo sã e vice-versa. E quando o corpo não está bem, a mente também não fica bem. Quando nós levamos a literatura, especialmente Ecos da Liberdade, e entregamos para eles, o que mais chama atenção a princípio deles é a foto na capa. Eles olham a foto, eles já se interessam. Quando nós levamos uma literatura, e tem muitas outras boas literaturas, com certeza, mas que não tem uma ilustração, isso já cria uma certa inibição. Eles veem a foto, aceitam a literatura e começam a ler, porque os temas são temas que mexem com a vida deles. Seja sobre casamento, uma que é muito forte aqui, que eles pedem bastante, a do Titanic, eles pedem bastante da encontro com uma princesa, eles pedem bastante essa do casamento, que tem um casal recém-casado numa fotografia. Então, eles leem e depois, quando a gente passa no outro dia para fazer visita novamente, eles pedem essa literatura. Eles dizem, olha, eu podia levar para um parente meu em casa, ou então eu podia levar para os meus amigos, quanto que custa? Daí a gente diz, não tem custo. Né? O Ecos da Liberdade, aqui no hospital, e tenho certeza em outros lugares, faz gratuitamente. E aí eles aceitam e pedem assim, bolos de livros, né? Então a gente procura separar, entrega para eles, e é uma bênção, porque eles precisam da literatura, e graças a Deus quando eles saem melhores.
Nós queremos atender a alma para que viva eternamente, como pastores, mas também queremos que volte para casa, se possível com saúde, o que representa o Evangelho, as boas novas de Cristo em termos de saúde.
Representa a mudança, a transformação da vida da pessoa. Quando ela aceita Jesus e ela está em estado terminal, nós sabemos que ela vai para o céu com Jesus. Quando ela está em processo de recuperação, reabilitação da saúde, ela sai daqui com propósitos com Deus. E é muito importante o uso pelo Espírito Santo, né? Da instrumentalidade dos capelães, nós somos ao todo em 22, mas esses 22, para a realidade do evangélico, é pouco, se for parar para pensar, porque dá em torno de 700 pessoas, quase 700 pacientes que nós atendemos no hospital, e são 1.500 no ambulatório por dia. Então, esses 22, eles não conseguem dar conta de todas as pessoas que passam por aqui. A gente tenta e, graças a Deus, temos conseguido com bons resultados, mas não proporcionalmente, e sim, né, dentro da nossa possibilidade. O que é importante, e eu gosto de frisar, é que a literatura, como no caso do Ecos da Liberdade, ajudam muito, porque depois que a gente faz a oração, a gente dá a palavra, ele fica com a literatura na mão. E ele fica horas com aquela literatura, às vezes durante a madrugada toda, lendo e absorvendo aquela palavra. E é muito importante isso. E para que o nosso trabalho seja melhor executado, graças ao bom Deus, nós temos 22 capelães, mas temos um verdadeiro exército de voluntárias e voluntários de várias denominações, porque são 14 igrejas evangélicas que ajudam no trabalho do evangélico. E dentro dessas 14, todas elas enviam voluntários para serem treinados aqui no hospital. Eles fazem um curso sobre a presidência do pastor Elcio, que é nosso coordenador do voluntariado, né? E depois eles começam a trabalhar conosco. E tem sido uma bênção, porque se não fosse por eles, a gente não dava conta do recado.
Então, pastor Erickson, o que agora representa entrega o teu caminho ao Senhor? Confia nele, e o mais o Senhor fará. O que representa isso para um enfermo que chega de todos os cantos do Brasil e chega aqui no hospital evangélico e sabe que o médico precisa fazer a parte principal da sua necessidade? Mas agora, o que representa como pastor dizer para ele, mostrar para ele o caminho? O que representa para esse enfermo se ele de repente consegue entregar o seu caminho ao Senhor durante o tratamento médico aqui no hospital?
A saída que ele precisa, do desespero, da desesperança, da possibilidade de morrer e não saber para onde vai, da possibilidade de ficar numa cama para o resto da vida. Quando ele conhece a Jesus e ele entrega o caminho dele para Jesus, é a saída do problema que ele está vivendo nesse momento e que eles chegam a essa conclusão. Eles dizem assim: pastor, problema é o que nós estamos passando. Problema de saúde, porque a gente se queixava lá fora de problema financeiro, familiar e tudo mais, não desmerecendo naturalmente esses, mas eles dizem, isso que eu estou vivendo hoje, o problema de saúde, esse é um problema de verdade. E a gente tem o privilégio de nós como pastores e pastoras, nós temos duas pastoras, e também os voluntários e voluntárias, chegar com literatura como Ecos da Liberdade e dizer para eles, olha, esse problema que você tem hoje, que é o problema da saúde, que pode implicar também no seu futuro, seja na terra, seja na morte, ou seja na vida, né? A gente não fala de inferno, a gente fala de céu. Mas a gente sempre coloca para eles que a ausência do céu é a ausência de Deus e representa viver para sempre longe de Deus. E acaba falando de inferno, mas de uma forma não tão agressiva, né? Mas a literatura que o irmão dá para a gente distribuir, ela é muito direta, ela é muito clara e muito fácil de entender, desde a pessoa que tem um pouco de aprendizado na leitura, como das pessoas que têm uma instrução maior. E essa entrega que a gente tem feito da literatura, ao mesmo tempo da oração que a gente faz com eles, é a saída da vida deles. Eles têm uma alternativa, eles entram aqui sem alternativa, eles entram achando que vão morrer e que não tem para onde ir. E eles depois descobrem que eles têm para onde ir, que é com Deus, com Jesus, com o céu. E se eles ficarem na terra, eles têm uma vida abundante e cheia do Espírito Santo esperando por eles.
É possível que alguém saia daqui e possa viver o caminho com Deus e o mais o Senhor então poderá fazer? O que até ali não teve oportunidade? Eu me sinto muito emocionado ao lembrar agora do momento da UTI. E o colega pastor falou que o seu trabalho é na UTI também. Eu passei uns momentos muito sérios lá, mas não tive medo, porque o meu caminho estava nas mãos de Deus. Estou aqui ainda hoje por essa graça e maravilha que vivi lá na UTI quando o coração já estava começando a falhar. Eu gostaria de saber do irmão pastor o que representa para alguém que não conhece a Deus. Agora chega naquele momento terminal e o médico chama a equipe pastoral e diz: por favor, alguém pode atender o paciente? É possível ainda entregar o caminho dessa pessoa ao Senhor? O que acontece na UTI num caso terminal?
Antes de vir para cá, eu fui 22 anos pastor de igreja. Eu tive o privilégio de ser pastor na Igreja Batista em duas igrejas. Nesse período, eu descobri o quanto Deus ama o pecador. Porque em inúmeras vezes, inclusive de madrugada, alguém ligava, ou em Ponta Grossa ou em Curitiba, para mim e dizia assim: pastor, meu parente está em estado terminal no hospital tal, ou na UTI do hospital tal, o senhor pode ir lá fazer uma oração por ele? E aí, se alguém me disser assim: pastor, meu parente morreu sem que ninguém tivesse tido a oportunidade de falar Jesus para ele, eu digo assim: não. Jesus ama tanto o pecador que ele levanta um pastor de madrugada da casa dele para ir numa UTI e convidar a pessoa a aceitar a Jesus, e a pessoa aceita Jesus e morre com Jesus e vai para o céu. Eu tenho sido muito chamado, junto com outros colegas naturalmente, em outros turnos, que nós trabalhamos em turnos aqui no hospital de 24 horas, na UTI, por médicos que trabalham conosco, e eles dizem assim: pastor, ele está partindo, faça uma oração, fique à vontade. Nós chamamos a família para que a família possa estar, e enquanto a família não chega, nós ficamos com o paciente, isso sendo feito todo atendimento médico que a pessoa precisa, não é desistido do paciente sob hipótese nenhuma, mas nós estamos junto ali, com os médicos, com os enfermeiros, na ministração. E nós convidamos muitas pessoas. E uma das experiências que eu nunca vou esquecer, pastor, eu estava aqui no hospital de madrugada em plantão, fui fazendo uma oração por um garotinho que havia se queimado, que o nosso hospital, ele atende várias especialidades, mas aqui nós recebemos gente do Brasil inteiro, inclusive da América Latina, inclusive já recebemos crianças de Chernobyl aqui para tratamento no nosso setor de queimados. O nosso setor de queimados é uma grande bênção. A irmã Eunice Zakharov, esposa do Dr. André, que é o nosso diretor, ela tem feito um trabalho de voluntariado para suprir a necessidade desse setor de queimados, que tem sido uma bênção. Então eu fui lá atender esse menininho que havia sido queimado, 80% do corpo dele, e quando conversando com ele, ele não era de uma família cristã, ele não teve uma criação assim, né? Com a palavra de Deus, eu disse: olha, filho, você está numa situação muito difícil, mas Jesus ama muito você. E Jesus quer a sua vida nas mãos dele, você precisa entregar a sua vida para ele. Ele disse assim: pastor, eu peço perdão. Ele falou: eu nem cheguei a falar isso para Jesus por qualquer coisa que eu tenha feito, e eu quero Jesus como meu Salvador. Daí eu falei: então eu vou fazer uma oração por você. E quando eu terminei de fazer a oração, ele disse assim: pastor, está ficando muito claro aqui dentro, tem uma luz muito forte aqui dentro, uma luz muito grande, muito forte. E eu disse: mas que luz é essa? Ele disse assim: eu acho que é o Salvador que vem me buscar. E passou meia hora, 40 minutos, realmente ele partiu, mas partiu com Jesus. Vale a pena nós acreditarmos nesse trabalho, vale a pena nós sermos voluntários, vale a pena escrever Ecos da Liberdade, doar Ecos da Liberdade, patrocinar Ecos da Liberdade para que possa estar no hospital. Qualquer valor que a pessoa possa dar para que ele seja impresso, para que ele caia na mão de um menininho como esse, para que ele caia na mão de um senhor, de uma senhora. A pessoa às vezes não tem noção o quanto isso é importante para alguém que está desesperado no fundo do poço e que recebe uma palavra amiga. Então, é uma bênção. Eu posso considerar assim que a melhor coisa que Jesus pode fazer na nossa vida é na hora que nós estamos andando no vale da sombra da morte. Alguém chegar, oferecer ele para nós segurarmos na sua mão e partirmos com Jesus.
Peço agora ao pastor Erickson que nos dirija numa palavra de oração por aqueles que estão ouvindo essa gravação em qualquer parte do mundo via internet, mas ainda não entregaram sua vida ao Senhor, ainda não confiam plenamente nele, que eles possam tomar essa decisão agora, enquanto o pastor estará orando conosco brevemente.
Querido Jesus, nós agradecemos a Deus pela vida do pastor querido, do seu ministério Ecos da Liberdade, esposa e toda a equipe de voluntários que abençoa esse ministério. E através desse ministério nós chegamos ao coração dos nossos ouvintes em diversos lugares nesse mundo para dizer que Jesus nos ama, que Jesus morreu por nós, que Jesus quer cada um de nós ao seu lado na terra e para sempre felizes no céu. E pedimos, Senhor, que o Senhor toque no coração de cada ouvinte e que não perca a oportunidade de ser feliz com Jesus a partir de hoje e a sua vida ser uma bênção com Jesus ao seu lado, porque Jesus é o melhor presente que uma pessoa pode ganhar. Amém.
Finalizamos assim a Hora da Irmandade Cristã, produzida na capelania do Hospital Evangélico de Curitiba. Você deseja nossa correspondência? Escreva seu testemunho agora mesmo. A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Escreva para o e-mail ecosdaliberdade@yahoo.com.br. E que o Senhor abençoe o seu caminho e o mais Ele fará.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort.